Ora, viva, muito boa noite, seja bem-vindo. Está no ar mais uma edição de Livros com Rum, programa número 684, as conversas do costume para ouvir quinta-feira à noite, entre as 9 e as 10, também nos finais de tarde de domingo. Estamos igualmente em rum.pt, programas disponíveis para escuta e também para download. Aí poderá encontrar, nomeadamente, as duas últimas emissões, uma vez que se trata da primeira e da segunda parte de uma longa conversa com Susana Peralta. Hoje vai ter o seu epílogo. António, muito se falou, mas arriscaria a dizer também que ainda muito ficou por falar.
Pois, é verdade, é essa a constatação. Metade dos temas foram abordados, um terço, provavelmente. De qualquer das formas, fica também o desafio para a leitura do livro, que foi o mote, o pretexto para a nossa longa conversa. Portugal e a crise do século, de Susana Peralta. Deste ano, 2021, o terremoto da desigualdade em Portugal e não só. É um livro, um pequeno livro, que se lê, deve ler-se atentamente, com pistas, sugestões, mas acima de tudo ficou aqui o corte e o recorte da tragédia que caiu sobre Portugal, já a partir da primeira crise monetária e financeira, de 2008. Uma excelente conversa, mas acima de tudo, acompanhem os textos de Susana Peralta com a leitura do livro que teve edição em Portugal da Objetiva. Boa noite, bom dia, boa tarde. De Braga para o mundo, um abraço. Claro, distanciamento físico, responsabilidade cívica, sempre melhores leituras.
Susana Peralta nasceu em Lisboa. Licenciada em Economia pela Universidade Católica Portuguesa, prosseguiu a sua formação em Lovaina, onde completou o doutoramento também em Economia. Atualmente é professora associada da Nova School of Business and Economics. Tem investigação publicada em temas como o federalismo fiscal, economia política e concorrência fiscal, em revistas da especialidade, incluindo o The Economic Journal, Journal of Public Economics, entre outros. É também colaboradora regular do Jornal Público. É autora de Portugal e a Crise do Século, o Terremoto da Desigualdade, uma edição da Objetiva.
Agora vamos à política, porque falei-lhe da questão, mas poderia ser outro sociólogo político, poderia ser Karl Polanyi, no seu livro A Grande Transformação, já agora, também nos esquecemos, eu esqueci-me dele, mas fica aqui a ideia para ler essa obra, com o prefácio de Joseph Stiglitz e também de Rui Santos, da Universidade Nova de Lisboa. De qualquer das maneiras, estava a falar de política, ou pelo menos falar destes temas sem política e das questões das elites, não é à maneira de Pareto, mas dos políticos à maneira de Max Weber e o carisma, porque esta crise, como também é dito por Susana Peralta neste livro, desde 1990 Portugal não conhece prosperidade. E há pessoas que não podem pensar no futuro. O Estado Social português é uma espécie de manta de retalhos, ou uma manta muito curta. Se puxa para cima, ficam os pés a descoberto e as pessoas apanham uma constipação. Se cobrem os pés, fica o aparelho respiratório, como dizia o outro, há que bater na madeira e afastar para lá, porque também ficamos muito mal. Como é que se pode propor uma década de atuação social, económica, política? Como é que isto é possível num país como Portugal, em que as crianças são muito vulneráveis? Falou-se nos jardins de infância gratuitos. Como é que a democracia é capaz de resistir? Porque, ou eu estou muito enganado, e é muito provável que sim. Mas o pior estará para vir quando a crise pandémica passar. Como é que um país como Portugal, em termos comparativos, sei que o tecido social e económico é muito diferente, Mas um país que Susana Peralta conhece bem, a Bélgica, porque é de outra maneira estruturada, mas tem a mesma população, sendo um terço do território português. Como é que um país como a Bélgica se aguenta melhor? Claro, tem tudo a ver, como dizia o outro, é a economia, estúpido. Portanto, tudo isto, porque, e esta imagem é muito feliz, dá a sensação de que nós andamos de bicicleta como o guiador de bicicletas, o ciclista que olha só para a roda da bicicleta e não olha para a frente. Como é que Portugal se vai andar a partir daqui, a partir desta... Parece que as coisas estão melhorando. Como é que será, eventualmente, o nosso futuro? Sem qualquer tipo de dons divinatórios, porque a própria Susana diz aqui, a dado passo, eu não aviei a crise, num artigo que escreveu em 2019, não é isso que se passa. Mas o que lhe parece que... O que é que, como economista, com preocupações sociais e humanas, como é que o nosso futuro, o que aí virá?
Não, eu até digo mais, né? Eu mostro que os economistas são péssimos a fazer previsões.
Pois. Ainda temos essa.
Tem aquela questão do erro pois, médio, claro. Dos economistas, que é superior a se fizermos uma geração de números aleatórios. E isso mostra que, quer dizer, que não, a economia é muito mais do... Também tem um bocadinho até a ver se cá com aquela discussão quase que tivemos no início, que era porque é que certos discursos prevalecentes da economia que aparece na opinião e que aparece no espaço público, que também é muito esta economia de tentar fazer previsões de tudo, e isso é uma parte tão pequenina daquilo que a economia pode ser interessante.
E as pessoas confiam muito pouco nos economistas,
muito
quer
pouco,
dizer.
Exatamente. Eu mostro também isso aí, tenho dados de um inquérito inglês, britânico, que mostra que as pessoas confiam muito pouco nos economistas, confiam mais nos profissionais de saúde e menos ainda nos profissionais de publicidade, não é? Mas, de facto, a economia é uma ciência social e, enquanto isso, é um ótimo instrumento para procurar perceber, não é? Certo? Como é que as pessoas, no fundo, reagem a incentivos, e esses incentivos podem vir do mercado e podem vir das políticas públicas, e depois também a procurar desenhar essas políticas públicas e esses incentivos e o próprio mercado para tentar, depois conhecendo melhor como é que as pessoas reagem aos incentivos, procurar que essas políticas, enfim, gerem, vamos dizer, efeitos virtuosos ou desejados.
Pois, pelo menos
até acho que é mais esse o papel, assim mais que eu vejo o papel dos economistas, muito mais do que a fazer previsões. E agora, com isto, com esta digressão, obviamente perdi-me, portanto a pergunta era... como é que nós podemos sair disto, não é?
Exatamente. E como é que...
E também a comparação com a Bélgica. A Bélgica tem...
Porque há pessoas que não podem pensar no futuro. E quando nós olhamos para a Bélgica, eu disse, a Bélgica, por uma razão muito simples, porque a Bélgica esteve um ano e alguns meses sem governo. Como é que é possível os belgas governarem-se, não é? Quer dizer, as coisas funcionarem. Claro que é um governo federal, claro que é... a Flandres e a Valónia, claro que aquelas coisas todas, mas voltamos àquela velha questão que é a liderança política, porque em Portugal deu para perceber que a liderança política não funcionou. O pacto do Natal e outros pactos que por aí de vez em quando soltam, estas coisas não funcionam. Como é que esta... Porque voltamos, é preciso um Estado social e não esta manta de retalhos que temos, quer dizer que é assim uma espécie de navegar à vista, ali aquilo, vai logo apagar aquele foco de incêndio. Vai acolá, torna a correr para ali. Portanto, não há nenhuma estratégia pensada, como propõe no livro, ou uma década, por exemplo. Porque há uma geração...
Pois, posso pegar um bocadinho na Bélgica.
Pois, claro.
Enfim, a Bélgica tem imensos outros problemas.
Claro.
Tem problemas identitários.
Claro.
Tem muitas...
É um país um bocadinho esquizofrénico. É um bocadinho esquizofrénico.
Com a existência de vários níveis de governo.
Pois é isso.
Com jurisdições muito estranhas.
Claro.
Tem aquilo muitas vezes não, em alguns casos não corresponde. Por exemplo, a comunidade comunidade que fala flamengo, que é uma, que é um dos parlamentos, não é? Porque há, depois enfim, eles têm governos linguísticos e têm governos regionais, pronto, é isso que eu quero dizer. E uns não coincidem necessariamente geograficamente com os outros, portanto aquilo é um bocado confuso. Bom, tem os seus problemas. E depois tem uma grande vantagem, tem uma das regiões mais ricas da Europa, com o PIB per capita mais rico da Europa, que é a Flandres. Portanto, logo aí estamos a falar de outra dimensão, do ponto de vista económico, relativamente a Portugal, que não se compara. E depois, relativamente a essa questão de estar sem governo, isso é um problema enorme que eu também abordo no livro, que é o problema da nossa descapitalização do setor público, descapitalização do ponto de vista do capital humano e do capital de sistemas de informação, não é? Portanto, nós temos um setor público em que nós há anos que não investimos nas pessoas, que são pessoas, porque o desenho das políticas públicas, a avaliação das políticas públicas e a própria transparência nas políticas públicas pressupõe um setor público que seja, que tenha pessoas lá a trabalhar, que sejam pessoas e sistemas que sejam capazes de gerar informação, de implementar as políticas com uma, de acordo com uma determinada agenda e com um determinado conjunto de objetivos, e nós simplesmente não temos esse setor público, e não temos esse setor público, não é por culpa das pessoas que lá trabalham, é por culpa da falta de investimento na formação, da falta de investimento nas próprias carreiras. O que não quer dizer que não haja muitas pessoas no setor público, e há certamente que não geram, vamos dizer, grande valor, mas também há muitas pessoas que geram muito valor e que infelizmente não se vêem reconhecidas, nem do ponto de vista da progressão, nem do ponto de vista salarial, nem do ponto de vista das próprias oportunidades de formação. E portanto isso é um problema enorme, e isso é a razão pela qual um país como a Bélgica consegue seguir avante sem um governo, é porque de facto tem uma máquina que funciona, e depois tem também os governos federados, os governos regionais e os governos das comunidades, como eu digo, são duas coisas diferentes, e que os governos, isto é, os parlamentos e os governos, os parlamentos das comunidades e os governos e parlamentos regionais, aquilo era bastante confuso. Apesar de tudo, fazem com que há muitas políticas ali que são competência apenas parcial do governo federal, e portanto aquilo vai avançando. E isso Portugal, obviamente, não tem. Agora, eu acho que há um problema grande em Portugal, que é o problema das instituições serem fracas. Nós não somos um país... pronto, e basta ver, tem havido agora até algum debate em torno de algumas nomeações, por exemplo, para cargos importantes nos ministérios, que deviam ser cargos eminentemente técnicos, como por exemplo agora a Direção-Geral da Segurança Social, só para dar um exemplo recente, têm que ser cargos eminentemente técnicos, não podem ser cargos políticos. Como é evidente, não podem ser cargos... Um cargo de chefe de gabinete tem de ser um cargo de confiança política, obviamente. Jamais me passaria pela cabeça dizer o contrário. Agora, um cargo como Direção-Geral da Segurança Social, que é um... Tem que ser técnico, não é? Tem que ser uma pessoa que tenha experiência.
Não pode ser para um comissário político. E o problema é que...
pode ser. Portanto, isso eu acho que é um enorme problema, porque essas pessoas depois, e eu não sei, atenção, eu estou a falar deste exemplo, pode ser até que a pessoa que foi nomeada, o Tiago Preguiça, seja uma pessoa extremamente competente.
Pois.
Não sei. Dou-lhe o benefício da dúvida, mas a verdade é que o currículo dele não é isso que aparenta, ou seja, a história, como está contada, não parece que tenha sido nomeado pelas suas competências técnicas neste domínio da segurança social, o que não quer dizer que não as tenha, eu estou aberta a que isso venha a ser mostrado. Mas, de facto, a sábado tinha, há duas semanas, acho 10 dias, um artigo sobre isso, sobre as várias pessoas que fazem, passando por gabinetes, depois são nomeadas para lugares que deviam ser lugares técnicos, com competências técnicas, porque lá está, a segurança social é um ministério importantíssimo, que tem uma parte fundamental das políticas públicas nas suas mãos, e que é preciso de facto alguém que tenha competências específicas, não só no desenho, como até na própria geração de informação que seja relevante para nós percebermos para o que é que essas políticas públicas estão a fazer no terreno. E, por exemplo, se há alguém que nós estamos muito atrasados, nós não temos pouca dessa informação realmente que seja instrumental para percebermos, por exemplo, qual é que é o impacto das políticas públicas de transferências sociais. E, portanto, isso é a minha, Isso parece-me que é assim uma grande diferença que nós temos entre Portugal e a Bélgica, e que também condiciona essa questão do nariz, do nariz no guiador, não é?
Pois é isso.
O nariz, porque é também uma dificuldade, como nós temos um setor público que tem muita dificuldade em gerar informação relevante acerca dos impactos das políticas públicas. Isso também não nos permite sermos suficientemente sofisticados a pensar, olha, está aqui uma política pública que está a funcionar bem ou razoavelmente bem, esta devia ser corrigida aqui ou ali. Nós não fazemos ideia. Eu vou dar alguns exemplos. Agora, por exemplo, ficando ainda no âmbito da Segurança Social e falando da Covid, deste último ano, da crise pandémica, que também é um tema que eu falo bastante no livro,
Sim,
porque
claro.
falo bastante dessas políticas, nós não sabemos, por exemplo, qual é que é a percentagem de pessoas que pede apoios e não tem.
E
Não
não.
fazemos ideia. Nós temos no site da Segurança Social o número de pessoas que são apoiadas. Não sabemos quantas é que ficaram de fora. Dessas que foram apoiadas, não fazemos ideia quais é que foram as quebras de rendimento. Não fazemos ideia dessas quebras de rendimento que percentagem é que foi coberta. Nós, por exemplo, mesmo no layoff, que é uma das poucas políticas que me parece que foi suficientemente abrangente e generosa, embora também não devamos agora ter ilusões de que aquilo repõe o rendimento todo, mesmo depois de ter passado a 100%, não repõe, porque aquilo paga extraordinárias. E lá está, não paga o tal dinheiro que as pessoas recebem, vamos dizer, por fora, em alguns setores que têm alguma importância. Mas ainda assim, por exemplo, nessa questão do layoff, eu não faço ideia qual é a distribuição daquelas pessoas ao longo da escala salarial. Está a apoiar mais ou menos pessoas com menores rendimentos? Não faço ideia, não está lá. Portanto, como é que nós podemos viver sem avaliar as políticas, sem saber estas coisas que deviam realmente fazer parte do básico, não é? Relativamente a estas políticas públicas. Já nem estou a falar depois de tentar daqui a uns anos, se nós tivéssemos, enquanto investigadores, eu e outras pessoas, estes microdados da Segurança Social, nós depois podíamos perceber, por exemplo, como é que diferentes níveis de apoio melhoraram a probabilidade de certas empresas continuarem no mercado. Certas pessoas conseguirem, por exemplo, pagar rapidamente os seus créditos que estão em
Claro,
moratórias.
claro, claro.
Para tudo isso, nós precisávamos então ter acesso aos microdados, que não temos, que é outro grande problema de Portugal. E, portanto, isso tudo é um problema que nós temos e que também nos impede depois de ter estes debates mais informados acerca dos efeitos das políticas e no fundo, de pensar um bocadinho, lá está, alargarmos um bocadinho o horizonte da análise e não estarmos sempre a fazer isto que fizemos, que foi apagar incêndios, não é? Temos um problema de capacidade no setor de saúde, sendo que, obviamente, nenhum
Claro,
país estava preparado,
pois
como é evidente,
claro, ninguém.
esta crise. Temos um problema aqui há agora, basta ver, os apoios sociais foram sendo redesenhados, o layoff acho que foi para aí umas 6 vezes, os apoios a independentes foram 3 ou 4, que eu me recordo. Então, porque é sempre ir a, ai, Ai, fazemos uma re regras aqui tão complicadas, deixámos de fora uma parte destas pessoas assim,
E
vamos
mais
dar.
isto, e agora já não dá.
Como as famílias, não é? Os apoios às pessoas que ficaram com as crianças em casa porque as escolas foram encerradas.
Claro.
Como é que, quer dizer, a ideia de que uma pessoa em teletrabalho consegue tomar conta de crianças inferiores a 12 anos
Isso é
é
uma
uma
ideia
ideia, de facto,
peregrina, quer dizer, isso não é
irresponsável.
responsável, é uma
Nós
coisa
tivemos acidentes domésticos.
isso é de conversa
Não
de.
tivemos um miúdo de 3 anos assaltado uma janela, por sorte, e não só por sorte. É porque as pessoas se desdobraram, fizeram um esforço desumano, muitas pessoas em certos empregos com menos. Eu também fiz como é que eu fazia, para poder estar com os meus, para já não têm 3 anos, felizmente. Portanto, se eu saltar da janela, hoje em dia cá em casa está mitigado pela própria consciência do perigo que as crianças têm,
Tem.
que não tinham quando eram mais novos.
Claro.
E agora o que eu fiz foi trabalhar imenso à noite e acordava às 6 da manhã para trabalhar. Tudo bem, mas eu sou uma sortuda. Há pessoas que não têm essa sorte e não
Pois,
sei como é que
claro.
fizeram, de que maneira é que se desdobraram para conseguir dar apoio às crianças, conseguir manter as suas obrigações profissionais. Portanto, isso realmente são políticas verdadeiramente irresponsáveis que foram sendo implementadas. E isso tudo é esta ideia de ir tapando, de ir fazendo remendos, não é? E não era assim que nós devíamos ter pensado nisto. Devíamos ter tido uma abordagem muito mais sistémica, devíamos ter pensado e devíamos ter pensado muito mais nem era preciso pensar a longo prazo, eu só pedia que pensássemos a médio prazo. Por exemplo, como é que nós com a porque é que fecharam, porque é que nós chegámos ao ponto de ter que fechar as escolas de véspera a 22 de janeiro, logo foi? Quer dizer, como é que não conseguimos parar aquilo antes? Como é que não percebemos que as escolas eram muito mais importantes do que o salvar o Natal? Salvar as escolas é que é o verdadeiro
Isso é
desígnio,
que é
não
o...
é? Que nos
Claro,
projeta
claro.
para o futuro. Ou
Claro.
salvar o comércio pré-natalício. E tudo isso é. E agora admira, não é? Mas
Pois.
assim, tu admira. Ah, trabalho ilegal, condições desumanas, pessoas a
Quando
viver uma sensibilidade.
também
Descobriram.
tinha sido a Zambuja, há sensivelmente um ano, a Zambuja já esteve aí para mostrar como as coisas poderiam ser, não é? A
Aliás,
plataforma
eu falo da
fala.
Zambuja no livro, exatamente.
Exatamente.
É
Exato.
como é que nós não conseguimos, não é? Com a quantidade de informação que temos hoje em dia, que o governo tem à disposição, porque
Pois
o
é isso.
governo tem dados de fatura,
Pois
tem
é isso.
dados de. O governo é o governo, peço que o governo não tem, que até a autoridade tributária.
A tributária.
E eu compreendo que haja questões de segredo estatístico que são importantes, etc. Mas quer dizer, eu suponho que o governo possa pedir à autoridade tributária, por exemplo, relatórios de onde é que há. Compras, sei lá, com números de contribuintes de pessoas que sejam. Quer dizer, ver, por exemplo, a sazonalidade da imigração é fácil. Estou a pensar, através do IFATUR ou dos descontos para a Segurança Social, se as houver, e rapidamente ir ao terreno, não estigmatizar estas pessoas de maneira nenhuma, que são as principais vítimas do que está a acontecer ao Admira, são aquelas pessoas que vivem em condições desumanas, ganham mal. Que são exploradas, que são às vezes até vítimas de esquemas de tráfego de seres humanos.
Que é uma coisa medonha. E só muitas vezes, quase sempre, não é?
Sabe,
Quase,
estão lá as
quase
histórias
sempre.
na imprensa de
Ah,
pagarem 10 e 15 mil euros para vir
claro,
para
é
Portugal,
uma coisa.
e que já agora ficaram doentes, e que ficaram doentes sem qualquer espécie de proteção social, porque lá está, se recebem. Enfim, estão fora do sistema, muitos
Claro.
deles são ilegais, não têm direito aos apoios para ao rendimento que foram que têm direito as outras pessoas que ficam em quarentena e não sei o quê, que estão doentes. Portanto, no sentido de ajudar essas pessoas, quer dizer, o governo tem que ter maneiras mais sofisticadas de se antecipar a estas crises sanitárias e económicas. Isso a mim parece-me que faz parte, tudo isso faz parte desta incapacidade que nós temos no nosso setor público e na nossa forma de fazer política. De gerar informação útil, no fundo. Isso é algo que a mim me preocupa bastante. E depois temos também, já agora, por exemplo, o Alexandre Homem Cristo escreveu sobre isso na altura, quando o governo publicou os números dos jovens que estavam em ensino presencial durante este segundo encerramento das escolas. Portanto, em julho, o governo escreveu uma resolução do Conselho de Ministros onde colocou uma série de regras para as pessoas, para as crianças se manterem em ensino presencial quando eram sinalizadas pelas comissões de proteção de crianças e jovens, quando não tinham condições em casa para seguirem o ensino à distância, e portanto havia essa intenção política, e de facto houve algumas escolas que ficaram abertas com crianças a ter ensino presencial. E depois, quando a comunicação social limitou-se digamos, a repetir aquilo que o governo tinha dito, dizendo o número de crianças em ensino presencial, em primeiro lugar, não era ensino presencial, era seguirem o ensino à distância na
À
escola,
distância,
portanto, não
claro.
tinham apoio académico específico, para
Não,
além
não.
de terem uma ligação à internet, isso já é bom. Mas depois o Alexandre Homem Cristo escreveu um artigo no Observador em que ele foi ver qual era a percentagem que aquilo representava das crianças com necessidades educativas especiais, das crianças com problemas de sinalização. E das crianças com apoio social escolar, e era uma percentagem mínima.
Mínima, é mínimo, é mínimo, é
Mínima. E,
mínimo.
portanto, como é que a comunicação social põe aquele número cá fora, não sei quantas mil crianças, 17 mil crianças, ao que era, e não foi ver o que é que aquilo representava? E isso também é uma falta de exigência do debate público. Tem muito a ver também com esta espécie de alergia coletiva que nós temos a ir buscar números para pôr no debate, não é? E depois, a partir dos números. E é aí que eu acho que é muito importante: é se nós pudermos todos. E todas, olhar para números e depois podemos ter divergências ideológicas. Eu sou
Claro,
mais à
claro,
esquerda, há
claro,
pessoas que estão
claro.
mais à direita, e essas
Pois,
estão
como diz
todos,
o
são todos
outro,
muito bem-vindos ao debate. Mas acreditar nas histórias da carochinha é que a
pois,
mim me faz muita confusão.
cada um torce os números da estatística da maneira que entender, quer dizer, como também há quem diga, afirme isso assim com toda a vontade, não é? De tanto torcer os números dos inquéritos e estatísticos, os números até gritam de tamanho esforço interpretativo. Mas pronto, mas isso são combates ideológicos. Mesmo para terminar,
Susana... Posso fazer uma coisa relativamente a isso de torcer os números?
Pode.
Só não. Rapidamente. É que assim, isso não é nunca uma razão para não pôr os números cá fora.
Claro,
mesmo
claro,
que alguém
claro.
Os torça, a outra uh-huh. pessoa pode pegar, torcer ao contrário. E se, for, se eles realmente tiverem a contar uma história que foi demasiado manipulada para contar, isso consegue-se desmascarar.
Uh-huh.
Portanto, isso nunca, 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 nunca deve ser uma razão para tentar
não
controlar.
Não sou eu que digo isso.
Era... Não, eu sei, mas eu só... Não,
eram umas sei. Figuras que, uma delas sei, até foi ministro da Educação deste país, só para...
Há muitas pessoas que pensam isso. Que
e, por sinal, até foi professor do ISEG, ainda por cima professor do ISEG. Imagina, já deve estar a imaginar quem é, mas pronto.
Há muitas pessoas que têm medo dos números, mas nós nunca devemos... Os números, porque quando eles estão à disponibilidade de qualquer pessoa, se há muitas pessoas a tentar trabalhar os números, quer dizer, desse processo algo, vai haver uma convergência que, apesar de tudo, é um pouco, enfim, que vai apontar no sentido daquilo que são os factos, pronto, daquilo que é a verdade dos factos.
Ser solidário assim, para além da vida, por dentro da distância percorrida, fazer de cada perda uma raiz e provavelmente ser feliz de como aqui chegar não é mistério contar o que já sabe quem souber o estrume em que germina a ilusão fecundará por certo esta canção. Ser solidário, sim, por sobre a morte, que depois dela só o tempo é forte, e a morte nunca o tempo a redime. Mas sim o amor dos homens que se exprime. De como aqui chegar não vale a pena, já que a moral da história é tão pequena que nunca por vingança eu te daria no ventre das canções sabedoria. We'll dentro da distância percorrida, a ser de cada perda uma raiz. E provavelmente ser
Estamos a chegar ao final da nossa conversa e a provocação, volto a ela, depois desta experiência da nossa vida ter ficado virada do avesso, de tudo que nos aconteceu, de tudo que vivemos e estamos vivendo, a Susana Peralta julga que Portugal é um país que tem capacidade, ou é possível em Portugal, pensar a uma década ou a uma geração.
Quer dizer, não, a resposta a essa pergunta só pode ser sim, claro que é possível.
Uhum.
Ou seja, todos os países têm essa capacidade, não é? De pensar,
uhum.
De pensar com. De pensar a prazo, nós somos seres humanos, uhum. com esta capacidade de nos projetarmos no futuro, não é? Senão lá está, não uhum. tinha havido. Aliás, a própria. Como eu disse, como eu digo no livro, não é? Que por outro lado, esta pandemia fez despertar, em alguns pontos de vista, o pior que há em nós, como o nacionalismo das vacinas e ao início aquela coisa dos países a roubarem uns aos outros máscaras de proteção e não sei o quê, mas também fez despertar aquilo que melhor o gênio humano consegue fazer, que é,
pois, claro.
Que é, por exemplo, esta coisa maravilhosa de termos inventado a vacina em tão pouco tempo.
Pois, claro.
E a própria capacidade que tivemos de nos converter ao digital para aqueles de nós que tivemos a sorte de poder. Portanto, isso é ótimo. E isso que eu quero dizer é, o ser humano tem essa capacidade em si de se projetar no futuro. Se nós não fôssemos capazes de nos projetarmos no futuro, não tínhamos não inventávamos, não é? Nunca inventávamos, porque estas invenções da ciência são coisas que muitas vezes, quando a pessoa inventa, parecem completamente inúteis e depois, mais tarde, vêm a revelar-se fundamentais para alguma coisa, não é? Nós sabemos que, por exemplo, há nestas vacinas, há umas que estão a usar uma tecnologia inovadora que, quando alguém inventou, nunca imaginou que ia haver um dia uma pandemia e que depois isto ia ser usado para salvar a humanidade da pandemia, ou em parte, pelo menos. Portanto, eu acho que nós temos, o ser humano tem essa capacidade de se projetar no futuro, isso eu não tenho nenhuma dúvida, e os portugueses não são diferentes. Nem dos holandeses, nem dos belgas, nem dos
italianos. Não é como essa de Queiroz, não é? Diga.
Não, o que eu julgo é que nós temos um contexto institucional que nos põe palas à frente. E esse contexto institucional tem a ver com isto tudo, tem a ver com um país que não investe na educação e onde a educação não é uma prioridade.
Pois.
Mas estou a ver este ano que rapidamente se fecharam as escolas outra vez e depois o tempo que demorou a voltar a abrir as escolas, bom, e pelo menos este ano abrimos, o ano passado fomos dos poucos países da União Europeia que
fechou,
não voltámos a abrir
voltou.
As escolas.
Pois, uma coisa inaudita.
Exatamente. Portanto, esse problema da educação é evidente algo que nos limita, que não nos permite termos esta projeção no futuro. Temos depois, como eu já falámos aqui, não é, desta questão da corrupção e, no fundo, de elites que foram usando o sistema, não só o público, como se viu, aliás, no caso BES também, privado, para tentarem continuar a manter um sistema quase feudal, baseado nas relações pessoais de extração de renda. Portanto, isso é um problema enorme também do país. Parece-me que temos um problema grande de pobreza. A pobreza, nós sabemos isso. O facto das pessoas estarem com inseguranças relativamente ao seu rendimento inibe-as, portanto, condena-as ao curto prazo. Uma pessoa que vive na pobreza e que vive com inseguranças está condenada ao curto prazo, no sentido em que é uma pessoa que está preocupada, sobretudo, com isso, não é? Com as coisas mais comezinhas, que são muito importantes, são fundamentais, que é como é que eu vou dar comida a mim e à minha família, como é que eu vou pagar a renda, como é que eu vou ter
eletricidade. E principalmente as crianças, que são muito vulneráveis. Como é que eu as posso defender? Cada família deve questionar-se e interrogar-se como é que eu posso defender os meus filhos e protegê-los e, ao mesmo tempo, também dar-lhe aquilo que é essencial e para a vida.
E pronto, e portanto, exatamente, e portanto, tudo isso, todos esses problemas do país, que no fundo que eu ligo a um problema institucional de corrupção, de falta de integridade, de falta de transparência, Portanto, no problema da educação, da falta de educação, da falta de investimento na educação e na própria ciência também.
Claro.
E depois, portanto, esta questão da pobreza que, no fundo, condena as pessoas ao curto prazo, porque a pobreza condena as pessoas ao curto prazo, isso é verdade. No fundo, tudo isso origina que, de facto, o país esteja muito enfiado com o nariz no guiador e esta própria incapacidade também do setor público, a falta de exigência do próprio setor público, não é? Por exemplo, quando o Ministério da Educação coloca cá fora o tal número das crianças que estão a seguir o ensino em casa, perdão, na escola, e que porque é que o próprio Ministério não diz logo, tenho agora aqui o número do Alexandre Homem Cristo, era 1,6% dos alunos da ação social escolar. Por que é que o próprio governo não põe logo cá fora
a dizer isto?
Em vez de dizer 17 mil alunos, porquê que não põe cá fora a percentagem, não é? Porque é que o governo também. Isto é como atenção a todos os governos.
Não é
PS ou o PSD, não era diferente.
Não é exclusivo.
Não é exclusivo de maneira nenhuma. É no fundo, a fazer-nos viver permanentemente nesta ilusão de cada vez no fundo, não contribuir para a exigência física, para a exigência cívica, peço desculpa. E, portanto, eu acho que se nós temos capacidade, temos que ter. Nós somos seres humanos como os outros. O nosso cérebro está feito da mesma maneira. Precisamos, acho eu, de um grande abanão cívico, social, educativo, que eu não sei se estamos capazes de dar ou não, mas acho que, apesar de tudo, hoje em dia, há no espaço público vozes mais críticas capazes de chamar a atenção para estes problemas e vozes essas já agora... como aliás acabei de citar aqui o Alexandre Homem Cristo, já citei o Conraria e outras pessoas que são independentes e que são capazes de dizer o que pensam, e isso eu acho que é muito importante, não é? E sobretudo também deixar claro que isto não tem nada a ver com esquerda ou direita, aliás o Alexandre é um homem liberal,
direita.
E é uma pessoa por quem eu tenho muito respeito e que eu leio todas as semanas, porque realmente com ele aprendo, e isso eu acho que é super importante, não é? E eu penso que isso é o que nos faz falta, e eu acho que esse caminho, apesar de tudo, está a ser trilhado devagarinho, muito devagarinho, mas o país ainda é um país muito abafado.
Termina assim mais uma edição de Livros com Rumo e termina a conversa com Susana Peralta. Esta foi a terceira e última parte da conversa com a economista a propósito de Portugal e a crise do século, um ensaio editado em abril pela Objetiva. Despedimos-nos com a promessa de regressos. Estamos de volta na próxima semana. Contamos consigo. Tenha uma boa noite.